Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim. Na próxima hora eu vou trazer notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. Na edição 80 do nosso programa semanal, vamos falar sobre um grupo de mulheres assentadas que vem se organizando na produção com ervas medicinais no sul da Bahia. Tem uma entrevista sobre a escalada de violência atravessada pelo estado da Bahia. E ainda um levantamento aponta que o Norte e Nordeste concentram mais da metade dos decretos de emergência climática do país. E no Cozinha Baiana temos a participação muito especial de Thaís Ferreira e Dona Maria do Raso. Se você ainda não conhece elas, fica aqui para conhecer. Em Arataca, no sul do estado, um grupo de mulheres assentadas vem produzindo óleos essenciais, cosméticos e outros produtos com ervas medicinais, a partir do cultivo agroecológico dessas plantas. Elas destacam o papel que sempre foi ocupado pelas mulheres de guardiãs do conhecimento sobre o uso e o cultivo das ervas medicinais.
Momento agroecológico.
Valdeci conta de onde vem o amor e a relação com as plantas.
A minha mãe que me trouxe aqui, para aqui, ela veio primeiro e aí depois eu vim. Então, bastante folha é bom para remédio. Tem a lumã, que é bom para remédio. Hortelã miúdo também, que é o principal, né, de parteira, fazer aquela beberagem para as mulheres beber quando, né, tava grávida, às 5 e ganhava o neném. Aí fazia aquelas temperadas boas para tomar, né? Remédio. E um monte de folha que é bom para remédio. Se a gente for falar tudo, aí o tempo não dá, né?
A agricultora integra o grupo de mulheres sem terra do assentamento Terra Vista, em Arataca, no sul da Bahia, que produzem óleos essenciais com essências extraídas de plantas como capim-santo, pimenta-rosa, lírio-do-brejo, citronela e pitanga. Os óleos essenciais interagem com o corpo por meio do olfato e da pele. Ao inalarmos o aroma desses produtos naturais, estimulamos o sistema límbico do cérebro, responsável por controlar o humor, a memória e os níveis de estresse. Solange explica a importância da produção dos óleos essenciais para as mulheres sem terra.
Nós sem terra, nós lutadoras pretas, sem terra indígena, a gente já nasce empoderada. Mas o que eu acho que assim, essa questão do fortalecimento, de fortalecer essas mulheres, de fazer com que essas mulheres se sintam protagonistas do processo. Então, os óleos essenciais é mais uma ferramenta para isso, né? No sentido pedagógico, no sentido político, no sentido econômico. E a economia que eu falo é para além do capital, não é essa economia capitalista, mas uma economia emancipatória, uma economia nossa, que a gente possa permanecer aqui dentro, no assentamento.
Todos os produtos da marca Arte da Terra são naturais e orgânicos. As espécies são cultivadas na própria área do MST, que passa por um processo de reflorestamento e transição agroecológica desde a ocupação da área em 1992. Valdeci conta da variedade de plantas usadas na produção dos óleos.
E a gente faz de aroeira, capim-santo, a citronela, pitanga, o lírio-do-brejo, que a gente faz também, viu? E tudo dá o óleo essencial.
Já Branca diz qual é a sua planta favorita.
Minha planta favorita? Manjericão.
Andréia define o conceito de agroecologia para as mulheres do assentamento.
A agroecologia é o modo de vida.
A agroecologia é você cuidar de tudo, das pessoas, dos animais, da mata, do rio, proteger, você não ter, não ver indiferença nas coisas, né? Respeitar o espaço de cada pessoa, respeitar o seu território, respeitar os povos tradicionais, as sementes crioulas, né? Acreditar nisso.
O primeiro contato das mulheres do Terra Vista com a produção de óleos essenciais veio em 2017. Anos mais tarde, chegam os destiladores e se inicia a produção em maior escala. Branca explica como é o processo de produção.
A gente colhe, a parroça colher, depois a gente coloca no destilador, traz até aqui o laboratório, coloca no destilador, a gente vai gastar de torno de até 5 horas de relógio. O tempo de destilar, dele começar a gotejar, é de 40 minutos a 50, depende da potência do fogo.
Foi a partir da chegada dos destiladores que o grupo de mulheres também estruturou o espaço de cultivo das plantas medicinais, que chamam de mandala. É o que explica Andréia.
Ali a gente cultiva plantas de ciclo curto e que são cultivadas mesmo, né? Que são as plantas mais conhecidas na região. A gente adquiriu aqui na comunidade, nos territórios aqui por perto, os territórios indígenas, quilombolas. A gente consegue, onde a gente viaja, a gente vai conseguindo mudas e aquilo, é uma troca, né? Assim, se a gente lê, a gente pesquisa bastante, vai ver que as mulheres sempre foram detentoras das sementes crioulas. Sempre na agricultura, as mulheres teve um papel muito importante, primordial, assim, de frente na agricultura. As mulheres sempre teve esse papel e de ser guardiãs, de guardar.
Hoje, além dos óleos, também começam a surgir outros produtos. Andréia conta da variedade.
Sabonetes, que as pessoas estão aceitando muito bem. Nosso sabonete de aroeira, nosso sabonete de manjericão, sabonete de chocolate, de alfazema. E também nós temos as pomadas, né? Pomada de aroeira, pomada de amêscula, tudo de forma bem artesanal, né? Sem nenhum conservante. Os rolons, repelentes, a gente tem dois modelos de repelente, a gente tem um repelente líquido e um repelente em forma de creme.
A venda dos produtos se dá em feiras e eventos e também no próprio assentamento. Mas para essas mulheres, mães e produtoras agroecológicas, a produção vai muito além da parte econômica. Como conta Andréia.
E a gente não fica só nessa questão, né? A gente não está preocupado muito com a questão financeira, mas a gente preocupou com essa questão de a gente criar uma rede de mulheres, né? Que possa, né? Levar essa bandeira, levar esse legado, fazer esse resgate, trazer de volta nesses usos das plantas medicinais, de diversas formas, não só com os óleos essenciais, mas de todas as maneiras que a gente puder usar, que a gente puder trazer para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos vizinhos e amigos, né? Para quem está próximo da gente, para nossas escolas especialmente.
Solange explica a importância das mulheres na luta pela terra.
O trabalho que a gente vem desenvolvendo com as mulheres aqui é desde a ocupação. Então, assim, não é uma coisa de hoje. Ela é fruto de uma luta. Inclusive, a luta pela terra aqui, as mulheres sempre estiveram na frente. As lideranças femininas sempre estiveram na frente da luta, no confronto aí, em defesa da terra.
De Arataca, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
Entrevista Brasil de Fato.
Neste ano de 2023, a gente viu uma escalada da violência acontecer por toda a Bahia. Infelizmente, crimes violentos envolvendo também as forças policiais do Estado, que deveriam proteger a população. Só em setembro foram mais de 60 mortes em operações policiais por todo o Estado. E é sobre isso que a gente conversa agora com Eliane da Paixão, da Frente Estadual pelo Desencarceramento na Bahia.
A segurança pública é um tema que ganha diariamente novos capítulos e, junto com esse assunto, o debate permanente do papel e da atuação da polícia, instituição que carrega a missão de garantir a segurança da população e de inibir as práticas de crimes. Como você lê a atuação policial nos nossos dias?
A atuação da Polícia Militar, né, da Bahia é uma atuação militarizada, é uma atuação que realmente é punitivista, né? Que fomenta aí todo um sustento de um modelo militarizado. É uma polícia de repressão mesmo, belicista, né? Belicista. E não é o que a gente quer, né? Não é uma polícia que a sociedade almeja, deseja e quer. A sociedade hoje, ela tem muito medo da polícia militar. E aí a gente vê também, enquanto sociedade, enquanto organização, que está tão legalizada por parte do governo do estado a polícia repreender da forma que repreende dentro das comunidades, dentro das favelas, né, dentro das vielas aí. Mata, né, e sempre há uma justificativa que foi troca de tiro, foi recebida a bala, foi recebida, né, com muito armamentos, sempre com a mesma justificativa de que foi recebida. Mas nesse recebimento dentro das comunidades, a gente sabe que existem corpos, né, largados ao chão, e que esses corpos são de jovens negros, moradores de periferias, que a política pública não alcançou. Mas essa segurança pública tão falida, e aí eu também afirmo que ela não é falida, é uma segurança pública que ela tem uma atuação de reprimir, e ela reprime, ela mata, ela é genocida, né? Esses corpos, então esses corpos que já tem endereço, já tem CEP, já tem locais estratégicos de repressão.
A ideia de polícia em terras brasileiras chegou junto com a corte portuguesa, que se transferiu para o país em 1808. Quando Dom João VI desembarcou na costa do Brasil, ele trouxe consigo a Guarda Real de Polícia. É dessa relação de Brasil-colônia que a polícia brasileira se origina. Desde a sua criação no país, a corporação esteve sujeita ao Conselho de Guerra e ao rigor das leis militares, adotando o mesmo modelo da guarda portuguesa, copiando os mesmos trajes, armas e estrutura. Portanto, no Brasil, a polícia é uma organização militarizada que exerce as funções de policiamento. Trazendo a discussão para o dia a dia do trabalho, no que essa militarização interfere na forma da polícia atuar? A solução seria desmilitarizar?
No dia a dia, enquanto, né, movimento, enquanto instituição, a gente discute muito a questão da militarização. Desmilitarizar é a solução. Por quê? Porque a gente tem uma polícia, né, e quando a gente diz assim, a gente quer desmilitarizar, em todos os aspectos, porque vai trazer essa polícia para uma sociedade, aproximar essa sociedade da polícia, né? Desses seres, né? Que são seres humanos, enfim. E também havendo, né, um aumento de valorização desses próprios profissionais que estão ali nesse afronte, né? Então, desmilitarizar é o que nós almejamos. E esse é o caminho. Que a gente sabe que essa militarização, a gente é um sustento, né? O Estado está sustentando uma organização punitivista que continua punindo, e fomentando essa violência policial. De forma que tudo é reprimir, mas essa repreensão a gente sabe em que dá, né? O aumento, a gente tem uma polícia que mais mata no mundo. É uma guerra que a polícia militar declarou para uma sociedade como um todo.
10 das 30 cidades mais violentas do mundo são brasileiras. Por onde começar os caminhos de mudança? Como podemos melhorar a segurança pública no país?
Olha, a gente tem a Bahia, tem a polícia que mais mata no mundo. Os movimentos sociais já gritam isso há muito tempo. Só que agora, esse ano 2023, a gente consegue dizer, olha, há 4 anos atrás, né, os dados dos últimos 4 anos, está acontecendo mortes, né, de jovens. E aí a gente está vendo em uma sequência assim, muito real. Ponto. Isso é real. E como a gente consegue, como é que a gente vai trilhar um novo caminho para que haja mudança? Pronto, isso é a longo prazo. A gente precisa melhorar a nossa base de fomento à cultura, a gente precisa melhorar a educação, principalmente a educação, né? Trazendo uma educação básica de qualidade, uma educação básica inclusiva e integral, valorizando os profissionais, É bem claro a gente dizer isso e afirmar que não adianta também trazer uma educação integral e sem a valorização dos profissionais. E a questão da segurança pública é uma questão que vai mexer com tudo. Essa segurança pública de ser bélica, bem armada, mas armamento. Nós não queremos isso. Nós queremos, né, uma outra a valorização da cultura, as políticas públicas reais dentro do nosso contexto de favela, periferia, vielas, comunidades, onde a gente não tem o fomento da política pública real. O Estado ele não chega nesse fomento dessa política pública, na atuação da política pública. O Estado só chega com essa segurança pública de armamento bélico, reprimindo essa sociedade, esses jovens, essas crianças que não têm, não é alcançada pela política pública. Hoje essa polícia ela também não traz segurança para a sociedade. Hoje a gente está vendo policiais envolvidos em organizações criminosas, né? Policiais hoje envolvidos com vendas de armamentos, por exemplo, do Exército, né? Das Forças Armadas Brasileiras. A gente hoje está vendo policiais envolvidos com tráfico de drogas internacionais. Então, qual é esse modelo, né, de segurança pública, de quem está fardado com armamento do Estado, que é esse armamento é a sociedade que paga, né, com seus impostos, e esse mesmo servidor público, vale ressaltar isso, é um servidor público que está assim, manuseando uma arma que a sociedade paga por esse serviço. E é esse mesmo servidor público que está envolvido, né, em grandes organizações criminosas e nunca é taxado como criminoso, nunca é taxado como cometer crimes. Mas aí a sociedade ela tem que estar sempre ali sendo alvo, né, dessa segurança pública.
O crime está cada vez mais organizado e profissionalizado. A chegada da facção Comando Vermelho à Bahia é um exemplo recente disso. A disputa de território entre as facções tem proporcionado os momentos de terror para a população da capital e do interior. Como vencer essa guerra anunciada e deflagrada publicamente, sem qualquer impedimento ou receio de consequências?
A gente tem um debate assim que estamos amadurecendo dentro da agenda nacional, a gente está amadurecendo dentro das frentes estaduais, que é falar dessas siglas, né? E o que, é que a gente acredita? Quem fortalece essas siglas é o Estado. Onde o Estado falha, esses grupos eles atuam, né? Isso é real. E aí quando a gente vê que as aulas foram suspensas por, né, disputas do território ali de determinadas siglas, e o Estado, onde é que ele estava? Ele, nessas comunidades, né, em especial ali no Calabá, ele tem toda essa política pública e que esses jovens estão inseridos nessas políticas públicas, porque quando a gente, por exemplo, vai lá e fecha os comércios, quem são atingidas? Essa sociedade civil, né, da forma que ela que o Estado não consegue alcançar com uma prevenção, mas aí a gente vê reprimindo de uma forma assim bem, bem contundente, bem firme. E aí, claro, a sociedade ela vai ficar realmente, né, com muito medo, com muito receio de sair de suas casas, de sair, de ir trabalhar, do ir e vir, né? Você é privado do ir e vir, porque você fica realmente ali entre a cruz e a espada, mas o Estado falhou. E aí, quando tem essa disputa, o Estado chega querendo dizer nós vamos ser a solução e não vai ser, porque a segurança pública ela não tem que ser algo de imediato, a gente tem que pensar a partir de muito tempo, mas o Estado não quer, né, se aprofundar da prevenção, de a gente pensar ao longo prazo, né, como é que a gente pode prevenir que não cresça mais siglas, que não venha mais, não venha nascer uma sigla, né? Reprimindo da forma que reprime, Não é. Então a gente acredita muito e a gente sabe muito disso e a gente tem que, né, que o Estado ele falhou e aí essas siglas estão crescendo dentro dessa realidade que o próprio Estado permitiu que crescesse.
O Estado brasileiro normalmente evoca essa ideia de guerra às drogas para justificar a atuação violenta, ao mesmo tempo em que criminaliza e não regulamenta o uso das drogas no país. A quem interessa que as drogas não sejam legalizadas, como já é em alguns outros lugares do mundo?
Guerra às drogas é hoje o maior motivo de encarceramento em massa no Brasil, né? E aí o Estado, ele diz que está combatendo, né? Mas ele criminaliza. Porque a gente está vendo muito crescimento a partir da lei de drogas, né? E aí, com o aumento nasce essa lei de drogas, né? E cresce absurdamente o encarceramento em massa por questão também do uso da droga. E aí a gente tem alguns exemplos assim muito bem reais. Hoje o Brasil está na terceira posição do encarceramento em massa. Só que quando a gente vai olhar a população brasileira comparada à população da China e à população dos Estados Unidos, o Brasil está em primeiro lugar. Porque hoje, se você é pego com qualquer quantidade de droga, e aí vai muito do judiciário achar que você é traficante, você vai ser autuado dentro do tráfico de drogas. Então, por que não regulamenta, né, esse uso? A quem interessa? E a gente está falando de uma folha, uma erva que já foi provado cientificamente, né, que não traz dano a essa sociedade. Então, por que não legalizar? Aí a gente tem um exemplo, por exemplo, do Uruguai, né? Depois da legalização da maconha, por exemplo, da cannabis, o encarceramento caiu. Então, existe um projeto muito real do não legalizar, porque vai trazer lucros para esse Estado. E aí, o encarceramento também de mulheres, encarceramento feminino, se cresceu muito a partir dessa guerra às drogas. A criminalização dessa guerra às drogas também houve um aumento significativo para esses corpos femininos.
Uma pesquisa realizada pela Associação de Pesquisa Ialeta mostrou que as regiões Norte e Nordeste concentraram mais da metade dos decretos de emergência climática no país nos últimos anos. Os dados apontam que a vulnerabilidade climática e a desigualdade social estão intimamente ligadas.
Um estudo publicado no último dia 26 pela Associação de Pesquisa Ialeta mostrou que as regiões Norte e Nordeste concentram 52% dos 22 mil decretos de emergência climática emitidos por prefeituras. A análise foi feita com base em dados públicos e abrange o período entre 2003 e 2016. A nota técnica da Ialeta evidencia a falta de políticas públicas para a prevenção de eventos climáticos extremos, como a seca extrema que afeta mais de 630 mil moradores do Amazonas. O documento foi intitulado como Adaptação: Desafios para a Transparência na Governança Climática no Brasil. Segundo o estudo, na região Nordeste, que acumulou 49% do total de decretos no período analisado, predominam desastres relacionados à seca, estiagem, esgotamento de recursos hídricos, subsistência, que é afundamento do solo, e colapsos de barragens. Já na região Norte, os municípios decretaram emergência relacionadas a alagamentos, enchentes, enxurradas, inundações, tombamentos e rolamentos de matações, que são rolamentos de blocos de rocha em encostas devido à erosão, além do rompimento ou colapso de barragens. O estudo revela ainda que a partir de 2009 houve um padrão de aumento dos decretos por desastres. No entanto, segundo Diosmar Filho, um dos autores da pesquisa, os números estão subnotificados, muitas vezes por falta de capacidade dos municípios de elaborar esses decretos. Segundo o estudo, o alto número de decretos de emergência nas regiões Norte e Nordeste é motivado pela falta de recursos básicos. Embora responsáveis por 52% dos decretos de emergência climática, nas regiões Norte e Nordeste estão 40% dos mais de 5.500 municípios brasileiros. A disparidade de proporção indica uma desigualdade na formação socioeconômica das regiões mais afetadas por desastres climáticos. A disparidade de proporções indica uma desigualdade na formação socioeconômica de regiões mais afetadas por desastres climáticos. Para os pesquisadores, o estudo pretende contribuir para aumentar a transparência sobre impactos dos fenômenos climáticos em países em desenvolvimento, com o objetivo de dar mais assertividade a políticas públicas que contribuam com a efetividade do Acordo de Paris. Diosmar Filho destaca que esses dados não podem ser ignorados por um país que vai receber a COP e que vai receber um novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução, Daniel Lamir.
Cultura em Foco.
O edital de premiação Construção Nacional da Cultura Hip Hop está com inscrições abertas até o dia 11 de dezembro. Ao todo, serão premiadas 325 iniciativas que já tenham sido realizadas Brasil afora para a promoção continuada da cultura hip hop. Dentre elas, podem se inscrever projetos de composição, arranjos, produção de beats, shows, vídeos, álbuns, arquivos audiovisuais, revistas, batalhas, rodas culturais, jams, slams, pesquisas, seminários, oficinas e cursos e outros formatos que contribuam com o desenvolvimento sociocultural do segmento. Ao todo, serão investidos R$6 milhões em premiações, sendo 200 prêmios para pessoas físicas no valor de R$15 mil cada, 75 premiações para coletivos e crews no valor de R$20 mil e 50 prêmios para instituições privadas sem fins lucrativos no valor de R$30 mil. O edital, com mais informações e link para as inscrições, está disponível no site do Ministério da Cultura, www.gov.br/cultura. Outro edital que está recebendo inscrições até o dia 30 desse mês é o programa Ouro Negro da Secretaria de Cultura da Bahia. Com o dobro dos recursos que teve no ano passado, o programa é voltado para o fomento de grupos populares de matrizes africanas que realizam desfiles carnavalescos, como afoxé, samba, reggae, afros e blocos de índios, que se apresentam no carnaval ou em festas populares. Esse ano serão contempladas mais de 170 propostas para participarem do Micareta de Feira de Santana e das lavagens do Bonfim, de Itapuã e de Santo Amaro, além do Carnaval de Salvador. As inscrições e mais informações estão disponíveis no site www.cultura.ba.gov.br. Uma pesquisa realizada ao longo de 10 anos no Cerrado e na Amazônia do Brasil associou o aumento de mortes de crianças por leucemia à expansão do cultivo de soja e aplicação de agrotóxicos nessas regiões.
Um estudo divulgado na última segunda-feira, 30 de outubro, associa o aumento de casos de leucemia infantil no Brasil à expansão do cultivo da soja e ao grande uso de pesticidas nas plantações do grão. Em meio à discussão no Congresso de um projeto de lei para flexibilizar o acesso aos agrotóxicos no país, amplamente defendido pela bancada ruralista, o artigo retrata o Brasil como o país que se tornou, nos últimos anos, tanto líder mundial na produção de soja quanto de consumo de pesticidas perigosos. O grupo de pesquisadores norte-americanos liderados por Marin Skidmore, da Universidade de Illinois, encontrou pelo menos 123 mortes adicionais de crianças com menos de 10 anos entre 2008 e 2019 no Cerrado e na Amazônia, relacionadas indiretamente ao uso de pesticidas no cultivo de soja. O trabalho fez uma análise populacional, considerando 15 anos de dados de saúde, cruzando informações de câncer infantil com o avanço da soja pelos dois biomas. O artigo aponta ainda que a área de soja no Cerrado triplicou de 5 milhões de hectares para 15 milhões entre 2000 e 2019. Na Amazônia, a área de soja cresceu 20 vezes, de 0,25 milhão para 5 milhões de hectares. Já o uso de pesticidas nessas duas regiões cresceu entre 3 e 10 vezes no mesmo período. Este aumento, revela o estudo, se refletiu nos casos da doença. De acordo com os cálculos dos cientistas, a cada 10 pontos percentuais de aumento na produção de soja, houve 4 mortes adicionais de crianças de menos de 5 anos e cerca de 2 mortes de crianças abaixo de 10 anos por 100 mil habitantes. A pesquisadora Marin Skidmore afirma que os resultados sugerem que cerca de metade das mortes pediátricas por leucemia no período podem ser ligadas à intensificação agrícola da soja e à expansão dos pesticidas. No entanto, Skidmore destaca que não se está advogando por uma interrupção total do uso dos pesticidas. Ela afirma que são tecnologias importantes e válidas, mas precisam ser adotadas com segurança. E que os resultados da pesquisa são um forte aviso de que o uso seguro de pesticidas é o melhor tanto para a produtividade agrícola quanto para as comunidades. Segundo a análise, o Brasil aplica por hectare 2 ou 3 vezes mais pesticidas que os Estados Unidos e 3 vezes mais que a China, que são o primeiro e o terceiro colocado em volume total de agrotóxicos. Os cientistas indicaram também que o contato com os produtos químicos deve ter se dado via fornecimento de água. Um fator capaz de amenizar a mortalidade foi a presença de hospitais próximos a áreas de contaminação. A doença é tratável, mas depende de um atendimento oncológico especializado, o que não é amplamente oferecido no interior do Brasil, em especial na Amazônia, por exemplo. O recado final do artigo é mais duro. Este trabalho sublinha a importância de considerar as implicações à saúde humana da intensificação da agricultura. Durante o governo de Jair Bolsonaro, do PL, mais de 14 mil pessoas foram intoxicadas por agrotóxicos no Brasil, segundo o levantamento inédito feito pela Agência Pública e Repórter Brasil, com dados de 2019 a março de 2022. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Giovana Girardi, da Agência Pública. Locução, Denise Salomão.
Cozinha Baiana.
A nossa Cozinha Baiana hoje recebe duas convidadas muito especiais. Thaís Ferreira, colunista do Brasil de Fato, esteve essa semana no Raso da Catarina e visitou Dona Maria do Raso, uma cozinheira de mão cheia e guardiã de muitas receitas que infelizmente estão sendo esquecidas por nós. Thaís conversou com Dona Maria e gentilmente nos enviou essa prosa gostosa sobre comidas do sertão baiano.
Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato Bahia. Eu sou Thaís Ferreira, sou colunista do Brasil de Fato Bahia e estou aqui no povoado do Raso, da região de Canudos. E estou aqui com uma pessoa muito especial, uma cozinheira de mão cheia, brilhante, que faz produtos e comidas maravilhosas, que é a Dona Maria do Raso. Oi, Dona Maria.
Oi.
Eu queria perguntar para a senhora, quem foi que lhe ensinou a cozinhar, né?
Ninguém, eu mesmo que aprendi. A gente cozinhava aqui para minha família mesmo, né? E aí depois, eu sempre gostei de fazer comida. Aí depois começou a aparecer turista, aí eu comecei a caprichar mais no tempero. E faço comida para muita gente já, graças a Deus.
A casa de Dona Maria do Raso, ela está dentro do roteiro de turistas, né, que vem aqui para a região de Canudos, né, que vem conhecer a história, e também está inserida dentro do roteiro de observação de aves, né? Dona Maria é uma parceira aqui, né, do projeto Jardim das Araras, e o pessoal que vem aqui para o roteiro de observação de aves sempre para aqui na casa de Dona Maria, né?
Com certeza.
Principalmente para comer o quê, Dona Maria?
Aqui como bode, como galinha caipira, tem o doce de leite, tem a geleia, vários sabores também, né?
Então,
tem o arroz de licuri,
esse arroz de licuri é muito famoso e muito assim tradicional e antigo, né? É um arroz que eu vou tentar descrever aqui um pouco para vocês. É um arroz assim ligadinho, tem a textura de arroz doce, né? Só que ele é feito com leite de licuri. E eu queria perguntar para a senhora, Dona Maria, quem foi que te ensinou a fazer esse arroz? Já era muito tradicional e antigo na sua família? De onde vem essa receita?
É, aí é tradicional já da família. Minha avó fazia, minha mãe também fazia, a família inteira. Eu casei, vim embora e continuo fazendo arroz de licuri. E o pessoal gosta bastante.
Tem alguma época do ano que o arroz de licuri, ele não pode faltar na mesa?
Com certeza, na Semana Santa.
E a senhora come ele com o quê? A senhora prepara ele com o quê para comer na Semana Santa?
Eu preparo com o arroz de licuri e o bacalhau com licuri também.
Então, o licuri aqui é muito forte na região, só que tem um detalhe, né? O licuri, ele não pode ser preparado a nível industrial, porque o licuri aqui é o quê, Dona Maria? Quem é que se alimenta aqui do licuri, arara, primeiramente?
A arara. A gente compra o licuri em outra região, porque aqui a gente não tem licuri que a arara come.
Então, o licuri, a primeira pessoa que come licuri, né? O primeiro animal que come licuri não é humano. É a arara.
É a arara.
É a arara. E conta um pouco pra gente, assim, como é que a senhora se sente estar recebendo pessoas diferentes aqui pra comer a sua comida, comer essa comida tradicional, que é o arroz de licuri, o bode, a galinha. Qual é o seu sentimento?
Fico muito feliz, né? Porque antigamente a gente passava um monte de dias que a gente não via ninguém aqui, e agora eu vivo com minha casa cheia. De outros países, não só da região, de outros países, está vindo muita gente para cá. Graças a Deus, sinto muito feliz.
Conta aqui um pouco para os ouvintes da Rádio Brasil de Fato, quais são os produtos que a senhora vende, além desse almoço maravilhoso que a senhora faz. Lembrando que também, quando a gente almoça, a gente tem um suco de um bujaladinho maravilhoso para a gente tomar, um suco de maracujá do mato, né, o maracujá da Caatinga. E Dona Maria vende também outros produtos. Conta quais são os outros produtos que a senhora vende, Dona Maria.
Aí eu vendo a geleia de maracujá do mato, vendo a geleia de umbu também, e aí vendo a geleia de abacaxi com pimenta, maçã com pimenta, compota de umbu, licor de umbu e maracujá da caatinga, o de tamarindo, e vendo doce de leite, vários sabores.
É, Dona Maria do Raso, ela tem Instagram, que a gente vai deixar disponível na matéria, o Instagram, e eu peço a todo mundo que siga o Instagram, acompanhe o trabalho de Dona Maria, e quando vier aqui para Canudos...
Tô esperando aqui no Rasinho.
Pode vir aqui pro Raso da Catarina, região do Raso, que Dona Maria tá aqui esperando vocês.
Com certeza, todo prazer.
Obrigada, ouvintes do Brasil de Fato Bahia, espero que vocês tenham gostado dessa matéria com essa pessoa maravilhosa que é a Dona Maria.
O programa dessa semana vai chegando ao fim, mas você pode continuar se informando no nosso site www.brasildefato.com.br e no nosso Instagram, @BrasildeFatoBahia. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 71 99184 6383. Participaram desse programa Alfredo Portugal, Denise Salomão, Daniel Lamy e Pedro Estrapozolas na reportagem, Fátima Pereira na edição técnica, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e edição, e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo programa.